Alfred ainda tá na moda? A cintura baixa voltou. E será que a era das ombreiras está retornando?
É, eu que vivo de pijama sei que tá na moda se sentir bem e confortável. Mas será que o que eu visto é moda?
Mas afinal, o que é moda no Brasil? Bom, a gente aproveitou a São Paulo Fashion Week para trazer ao bagaço um estilista que entrega looks e muita sinceridade.
É, Vitor Belchior tem sua própria marca autoral, com conceitos fortíssimos e veste até celebridades. Então vamos falar sobre a arte da moda.
Gente, estamos aqui com uma lenda do meu círculo de contatos do WhatsApp. Vitor Belchior, obrigada por vir falar aqui com a gente sobre moda. Aqui no Bagaço da Laranja, tá vendo, Sérgio? Estamos cada vez mais...
Chique, bem vestidos ainda não, porque não estamos usando o Vitor Belchior.
Pois eu tenho um vestido exclusivo, tá bom?
Tem que contar essa história.
É, que história?
Que história.
Maravilhoso, que pura seda.
Pura seda, mesmo.
Chique, né?
Vitor, escolhi uma seda emo, xadrezinha, pra combinar comigo, pra ser madrinha do casamento do episódio 3,
exato,
não é mesmo?
Exatamente.
Teve um episódio sobre o casamento?
Não, o convidado do casamento. O convidado. O convidado do episódio 3 casou.
E a gente foi madrinha pra dentro.
Isso.
É. Pera, volta.
Mas ele era nosso amigo.
Você era o padrinho junto com ela?
Não. Sim.
Não.
Não,
é que não tinha casal.
É, foi assim, desconstruído. Um
você
casamento.
Tinha um elemento, a gente pode falar sobre
tinha.
Isso.
É, gente, cada um entrou com um elemento. Eu entrei com a água.
Botaram um copo de 8 litros de água, fez um vestido de seda pura, com tingimento super delicado, mas tudo bem, fiquei sabendo disso semanas depois. Não é o foco de hoje.
Então essa voz que vocês já estão ouvindo aqui é o Vitor. Vitor, se apresente aí pra galera, fala o que tá pra vir, o que já veio e o que está rolando na Vitor Belchior.
O que está rolando na Vitor Belchior. Bom, eu sou o Victor Andrei, da Vitor Belchior. Assinado pela Vitor Belchior, por Vitor Belchior, para Vitor Belchior,
né?
Por Vitor, para Vitor Belchior.
É isso.
Isso é uma referência de moda do Marc Jacobs.
Sim.
O Marc Jacobs, tipo, de vez em quando ele lançava umas coisas com, tipo, Mark by Marc Jacobs, for Mark by Marc Jacobs, for Mark by Marc Jacobs.
Pra marcar, né? Caso ainda
exatamente.
Não tenha entendido,
enfim,
mais uma vez.
Vitor Belchior, o prazer é todo de vocês que estão me ouvindo. Mentira, gente, quem ouve, no caso, né? Essa pessoa tão prepotente que nossa puta que pariu. Aparentemente foi transformada em lenda agora, tudo bem. Lenda do círculo de amizades do WhatsApp da Gabriela, mas ok.
Cada um com seu
é lenda de alguma coisa. Do que eu tinha que falar? Ah,
de você.
Onde a Vitor Belchior está? Pra onde a Vitor Belchior está indo? Bom, Vitor Belchior está, citando Rosana Fiengo, cada vez mais perto das lendas e mais longe do fim. E depois eu falo mais sobre isso.
Quem
ou
é Rosana
não.
Fiengo?
Quem é Rosana Fiengo? A gente vai começar falando de Rosana Fiengo?
Não, mas é que você falou e
eu citei. Rosana Fiengo, também conhecida como a deusa, ou a voz, ou cidadã do mundo,
com
ou Rosana, essa mesmo.
Você me
essa mesmo.
Essa é
a musa inspiradora da próxima coleção.
É a minha musa inspiradora da próxima coleção.
Essa última
coleção
que lançou.
A coleção que lancei semana passada, dia 18.
Tá vendo? Exclusive. Então, vitorbelchior.com.br.
Inclusive, gente, essa é a minha primeira entrevista exclusiva. Vou falar muitos detalhes sobre a coleção, sobre os tecidos, os tempos. Mentira, não é isso. Não é isso. Foco.
Mentira. Então, o Vitor veio aqui pra falar o quê? Sobre moda, né, gente? Não íamos tirar ele da zona de conforto, apesar de estarmos aqui no conforto do lar dele,
exato,
gravando in-house, uhum, tal qual um delivery. E...
Chamou o bagaço vai. Você agora.
Aí, você quer ter uma entrevista com o bagaço? Nós vamos até a sua casa, não sei nem em São Paulo.
De
gente?
Patinete.
Ai, só porque a gente demorou. Enfim, então vamos começar aqui, Vitor. Vamos começar por esse tema polêmico, que é aquela questão da brasilidade na moda, né? Que a gente fala aqui o quê? Uma estampa de palmeira é Brasil? Um verde amarelo, um mar, aquele algodão com estampa de, sei lá, uma
tá,
camisetinha básica com Zeca Pagodinho, é brasilidade?
Vamos lá. vou começar virando a porra da mesa e perguntando o que vocês entendem como brasilidade na moda. O que vocês olham de moda que vocês falam, nossa, isso tem cara de moda brasileira. Vocês sabem responder essa pergunta?
O Zeca Pagodinho estampado na camisa, isso pra mim é brasilidade.
Olha, que difícil. Não sei, porque por se tratar de uma arte, é tão extenso o potencial... Eu acho que é algo que representa culturalmente a gente, mas sem ter referências estéticas tão óbvias, tal como uma palmeira. Mas não sei dar continuidade nessa resposta.
Bom, então vamos lá. Brasilidade na moda é um negócio que me persegue, tipo, quase literalmente, porque eu faço uma moda autoral com referências que são aí provenientes de diversos lugares e que não necessariamente comunicam a brasilidade que as pessoas esperam ver. E aí, às vezes, eu me deparo com clientes, com outras pessoas do mercado me perguntando, tá, mas onde tá a brasilidade da sua moda? E a minha vontade, às vezes, sair correndo, gritando pelado na rua, qualquer coisa assim, porque aparentemente você ser um estilista brasileiro, trabalhando com fornecedores brasileiros, uhum, tipo, vendendo para um público brasileiro, vai fazendo uma série de processos, todos acontecendo dentro do mesmo país, não é brasilidade suficiente. Então, o que é brasilidade na moda? Entende-se por brasilidade na moda, no mercado, essencialmente dois grandes contextos, que são... contextos de praia e de pobreza. Falaremos mais sobre isso. Por que praia e pobreza? Porque na contemporaneidade, colocando à parte as marcas que são aí, trabalham questões culturais de povos originários ou de culturas afro-brasileiras, que são áreas nas quais eu me recuso a tocar, porque são áreas da criação que são feitas, em praticamente todos os casos que eu conheço, com propriedade, com respeito, as marcas que são assinadas, na verdade, por pessoas que não são nem oriundas de povos originários e nem de ascendência afro-brasileira, estão falando sobre duas coisas que são hiper-romantizadas, hiper-comercializadas na moda, uhum, que são a praia e a pobreza. A gente romantiza o sertão nordestino, a gente romantiza os contextos culturais extremamente problemáticos que trouxeram o Brasil para o que ele é hoje, ou a gente fala sobre praia. Como que a gente fala sobre praia? Ah, umas camisas de linho, uma alfaiataria de linho, umas estampas tropicais. Sim. Como que a gente fala de pobreza? Umas camisas de linho, umas alfaiatarias de linho, umas estampas tropicais. E tem tipo, cara, olha o tamanho do Brasil. O Brasil tem aí de história enquanto terra Brasilis. A gente tá em 2023. Acharam essa porra em 1500. A gente tá, então, enfim, em 5 séculos e um pouquinho de história do Brasil que a gente entende como Brasil, porque, tipo, na verdade, nenhum de nós três aqui é mais do que, eu vou chutar, 25% originário, se algum de nós três for 25% originário.
Sim.
Então, o Brasil é um país extremamente miscigenado, com culturas vindo de todos os lugares do mundo e que, tipo, desde quando começou-se a sociedade, as sociedades que a gente tem, levaram ao ápice no que a gente tem hoje, a gente trabalha em cima da cultura dos outros.
Sim.
Então não dá pra, tipo, em 2020 e poucos, a gente virar e falar, ah não, agora a gente tem que estabelecer uma cultura brasileira sem referências que não sejam brasileiras, porque agora a gente é uma nação, tipo, gente, desculpa, a última vez que eu vi uma onda de nacionalismo abraçando o nosso país foi uma bosta e me causou traumas dos números 17 e depois 22. Então, assim, nacionalismo é uma coisa, no Brasil é, tipo, praticamente uma falácia. E uma coisa que é levada sempre para abordagens que eu considero problemáticas. Então, assim, fazer moda no Brasil para um público majoritariamente brasileiro, com fornecedores brasileiros e, tipo, trabalhando praticamente tudo aqui dentro do país, é brasilidade suficiente para mim. E, assim, ao longo de todos os meus processos criativos, eu trabalho com inúmeras referências e sempre tem entre as minhas referências cultura estrangeira, assim como cultura brasileira. Eu tô fazendo uma coleção praticamente inteira inspirada em Rosana Fiengo. Rosana Fiengo é uma cantora brasileira, carioca, que se tornou extremamente popular em 1987 por causa de uma música que a gente conhece popularmente como uma deusa, mas se chama O Amor e o Poder. Só que a música, por si só, já era uma versão de uma música gringa.
Uhum.
Então, tipo, eu tô trabalhando uma referência brasileira, mas uma referência brasileira que trabalhou em cima de uma referência estrangeira.
Sim.
E desculpa, tá tudo bem. Eu não tô me apropriando de uma cultura que não é minha ou de uma cultura sobre a qual eu não tenho propriedade. Eu acho que, tipo, a partir do momento em que a gente está trabalhando com textos socioculturais que abraçam o nosso cotidiano, que abraçam a nossa história, que abraçam os nossos processos e que não ferem o lugar do outro, a gente está trabalhando num contexto que é nosso. Portanto, se eu sou brasileiro, eu tô trabalhando em contextos que são brasileiros.
Sim.
Porque, tipo, pra mim, brasilidade não é praia. Eu não gosto de praia. Pra mim, brasilidade é churrasco de domingo com a minha família, com as pessoas brigando por quem vai cantar O Amor e o Poder no karaokê, e a minha mãe ganhando. Porque ela já sabe o número de corte, pô. Isso é a minha referência de brasilidade.
Sim.
Se eu tivesse nascido na Suíça e minha mãe tivesse cantado The Power of Love, da Jennifer Rush, no karaokê, 5 anos antes, acho, da Rosana Gonçalves, não foram 5, enfim. Mas, tipo, isso seria a cultura suíça, e por aí vai. Claro que a cultura suíça tem um histórico um pouco mais extenso que o nosso, mas enfim. Países do Novo Mundo têm esse problema de síndrome de vira-lata, e o Brasil, sim, é recordista em síndrome de vira-lata, e fica foda falar sobre isso sem se queimar no mercado.
É
então...
que hoje, quer dizer, né, na gringa, você vê muito a questão da depilação brasileira, biquíni brasileiro. Inclusive, nas lojas lá tem, tipo, calcinha que é, tipo, calcinha brasileira, sabe?
Sim,
meio que
sim.
Tudo que é referente.
É um termo. E de estética também tem muita coisa, como que é o bumbum redondinho lá, a cirurgia é Brazilian Lift Butt, alguma coisa, eu esqueci a ordem do nome, mas...
Butt lift.
Isso. Então, como que você sente que você passa isso no seu trabalho, para além também da cadeia de produção e de tudo mais, essa brasilidade? Sem... Porque você não usa dessas referências estéticas óbvias, né?
Gente, não sou eu que vou ser preso hoje, espero. Tô guardando meu rol primário. Mas, assim, ninguém vai lá pressionar a dona Karen sobre por que ela não está fazendo uma moda mais americana. Ninguém vai lá pressionar a Carolina Herrera, que é de ascendência espanhola, se eu não me engano, porque ela está fazendo uma moda americana demais. Ninguém, tipo, não existe em lugar nenhum essa necessidade de fazer uma moda que seja sempre extremamente nacionalista. A gente não vê isso em semana de alta costura francesa, a gente não vê isso em semana de alta moda italiana, a gente não vê isso em semana de moda americana. Tipo, as pessoas fazem coleções com temas. Ponto.
Sim.
E aí tem coisas que são específicas de cada local, por exemplo, a semana de moda italiana sempre tem muita coisa de couro, a Itália é forte também em alfaiataria masculina. A semana de moda britânica é majoritariamente alfaiataria, porque a alfaiataria inglesa é um clássico.
Uhum.
A semana de alta costura francesa, até alguns 10 anos atrás, era focada em vestidos de festa grandiosos.
Uhum.
Mas, tipo, são características das semanas de moda locais que são traduzidas por cada estilista com os temas de cada coleção.
Uhum.
É o que eu já falei. Pra mim, se eu estou trabalhando, entre outras coisas, temas que são brasileiros, o produto final... Não tem que ser verde e amarelo, ou ter uma palmeira estampada, ou ser de linho, pra ser uma moda brasileira.
Uhum.
Ainda assim, eu estou agora desenvolvendo alfaiataria em tecidos 100% algodão, feitos por tecelagem nacional, porque a alfaiataria é tradicionalmente feita ou em poliéster, quando são alfaiatarias mais baratas, ou em lã fria, quando são alfaiatarias mais caras.
Uhum.
Só que a lã fria de fria não tem nada, porque continua sendo lã. E, tipo, algodões são muito mais adequados a climas tropicais.
Uhum.
E é claro que, assim, na comunicação do meu produto, na comunicação da minha marca, etc., eu vou falar sobre isso. Mas, assim,
sim,
a hora que você olhar, vai ser um terno de algodão muito bem cortado, bege ou azul marinho ou preto, mas tipo, não precisa ser escancaradamente algo brasileiro visualmente para ser brasileiro.
Sim.
Bagaço Literário.
Dicas e sugestões literárias para completar a sua estante.
Com participação da escritora e bookfluencer Flávia Manuela.
Oi, Oi, Flávia, seja muito bem-vinda ao Bagaço da Laranja.
E esse é o primeiro episódio do nosso bloco de dicas literárias, então eu gostaria que você se apresentasse aí pros bagacetes.
Oi, bagacetes, prazer. Primeiro, super obrigada por estarem me recebendo no podcast de vocês. Eu sou ouvinte e muito fã desse projeto. E o meu nome é Flávia, tô super animada por estar aqui falando com vocês. Eu sou book influencer, como a Gabi e o Sérgio falaram, e eu também sou escritora, então eu compartilho todo o meu universo de leitura ali dentro das redes sociais. E eu também tô publicando meu primeiro livro, que no momento eu não posso dar muitos detalhes, mas eu convido vocês a me seguirem nas redes sociais, que todas as novidades estarão lá.
Vem aí, vem aí.
Oba!
Tá vendo? O bagaço sempre lançando aqui coisas novas. As pessoas sempre chegam aqui e falam, não posso dar muitas coisas, mas aqui, tô fazendo um projeto aqui. Fala aí o arroba pra galera, pra elas seguirem você, falar, você tá, como que a galera pode te achar, em qual plataformas vocês
tá? Eu tô principalmente no Instagram, pelo arroba Flávia Manuela B, e o B ele só existe porque o Flávia Manuela não tava disponível. E é isso, o nosso debut vem aí.
Beleza. Então, galera, em alguns episódios a Flávia vai trazer sugestões de leitura e dicas pra gente sobre esse universo literário.
Então, vamos aí mergulhar pra nossa primeira sugestão.
Flávia, pra quem tá iniciando nesse mundo da leitura, e eu me identifico muito com essa pergunta, porque eu sou o tipo de pessoa que... Não, agora eu sou o maior leitor do mundo. Leio um livro e não leio nunca mais nenhum outro. Qual que é o melhor gênero pra começar? Você tem alguma indicação? Pode sugerir algum livro legal?
Ler um livro já te torna um grande leitor e você tá certo por se considerar o maior leitor do mundo.
Ai!
Empoderamento.
É, o melhor gênero é aquele que te prende. Então a gente tem que testar muito e eu indico testar diferentes gêneros por livros mais curtinhos. Então testar ali aquele romance quentinho, às vezes um pouco mais forte. Ou testar livros de suspense, thriller ou fantasia. Eu gosto de todos, mas eu indico vocês testarem vários tipos diferentes de livros até acharem o seu gênero ideal. E para adquirir o hábito, eu indico muito começar por livros um pouco mais curtinhos, ali com menos de 200 ou 300 páginas, para ser uma coisa leve mesmo.
Uhum.
E como indicação, eu vou indicar para vocês um livro que eu tô completamente apaixonada. Eu sou totalmente dorameira, então eu amo coisas coreanas, mas Kim Jiang, nascida em 1982, conta a história de uma mulher que trabalhava em uma agência de marketing e ela larga o emprego porque ela precisa se dedicar à maternidade. E esse é um livro coreano, isso é muito comum na Coreia, ainda terem esse machismo e também essa expectativa sobre as mulheres de que elas vão largar o emprego pra cuidar da casa. E isso acaba sendo um pouco difícil pra ela e ela acaba tendo um problema de ter comportamentos um pouco estranhos. O que que são esses comportamentos estranhos? Ela começa a personificar as vozes de outras mulheres. Então, é como se ela estivesse assumindo a personalidade dessas mulheres e às vezes ela tá, sei lá, lavando louça e o marido dela chega e ela começa a falar como se ela fosse a sogra dela e agir como se ela fosse a sogra dela, como se estivesse assumindo essa personalidade. E aí o marido dela acha completamente esquisito, decide levar ela pro psiquiatra e lá no psiquiatra o médico começa a perguntar sobre toda a vida dela. Então começa a passar por tudo que ela passou quando ela era mais nova, todas as dificuldades que ela passou de ter os pais dando total atenção e apoio pros irmãos enquanto ela tinha que trabalhar para ajudar a pagar a faculdade do irmão. E aí toda a história dela é muito pautada pela desigualdade de gênero. Só que não é só a história dela. É a história dela, de várias mulheres coreanas e de várias mulheres ao redor do mundo também. À medida que a gente vai lendo, a gente vai vendo que essa narrativa é completamente global. E o livro, ele é bem curtinho. Ele tem 176 páginas e, além de ser curtinho, ele é muito forte. Então é um livro que você começa a ler, se não consegue largar, termina de ler depois de algumas horas. E que tem uma abordagem muito rica, que trata de assuntos muito ricos pelo ponto de vista de mulheres como todas nós que enfrentam essa questão de família, será que eu posso ser uma grande profissional e mesmo assim me casar e ter filhos, ou isso tá muito longe pra mim?
Nossa, que legal, como que é o nome mesmo?
Kim Jiang, nascida em 1982.
Então o bagacete vai estar ali na descrição do episódio, mas ela já me pegou ali, eu falei, nossa, mas que interessante, bem legal.
Fez sua cara, Gabi.
Ah, obrigada, amigo.
Ai, você vai amar.
Ah, eu gosto bastante.
Por favor, leia pra gente fofocar.
Pode deixar. A gente encontra esse livro físico e digital por aí?
Físico e digital, inclusive. Ele é baratinho.
Perfeito, gostamos assim.
Não é muito
assim.
Caro por ser curtinho.
Gostamos assim, é isso mesmo. Muito obrigado pela dica da semana. Espero então o próximo episódio.
Boa noite, gente. Eu tô aqui nos bastidores do Fashion Week com esse estilista maravilhoso, Roger Suede, que arrasou nessa temporada, né?
Ai, obrigado, Carla. Super feliz com essa coleção. Obrigado a todo mundo envolvido aí nesse trabalho. Obrigado, querida.
Conta pra gente, o que você pensou pra fazer essa coleção?
Bom, fazer é o que eu não faço, né? Eu só desenho mesmo.
Ah, não? E quem faz?
Ah, isso é um pessoal chinês maravilhoso, uma criançada chinesa linda, que tá arrasando cada vez mais, super criativa, super disponível, maravilhosa.
Já que você tá falando de semana de moda aí, que você disse que as referências da moda italiana, as referências da moda francesa, a gente tem a semana de moda que tá acontecendo agora essa semana no Brasil, que é o São Paulo Fashion Week, que já foi uma das grandes referências aí de moda, que ainda é, na verdade, o maior evento, né, do país, supostamente, mas que de uns anos pra cá você não vem mais ouvindo tanto dele quanto antigamente, como uma semana de moda de Milão, por exemplo.
Uhum.
Uma das coisas que eu fiquei estupefata em saber, até quando você me contou, isso é uma coisa aí, bagacete, ouçam essa fofoca. Que, pra mim, quando você ia desfilar no São Paulo Fashion Week, você era convidada a desfilar no São Paulo.
Eu também jurava.
E, na verdade, você podia pagar pra desfilar, uma taxa lá. Então, me conta o que é essa Semana de Moda do Brasil, né? Então, ela realmente traduz referências brasileiras, ou ela é só hoje, não é mais o que era antigamente, sabe?
São Paulo Fashion Week começa, se eu não me engano, na década de 80, com marcas autorais paulistanas, e aí ele começa a crescer, ganha visibilidade, a gente tem aí nomes como o Erchkovich, que tá, tipo, desde as primeiras semanas de moda,
sim,
e o Ronaldo Fraga. E aí, tipo, quando começa a crescer e se torna efetivamente São Paulo Fashion Week, o São Paulo Fashion Week tá lá focado em, né, nessa moda mais autoral, enquanto começa a rolar o Fashion Rio, que é a parte comercial zona, e aí os dois eventos começam a crescer, até que começa a desandar tudo, e aí o Fashion Rio acaba, o São Paulo Fashion Week incorpora as marcas comerciais, e aí o São Paulo Fashion Week entra na, acho que eu diria que talvez na década de 2000, começa a entrar num período de instabilidade com consequente decadência. Mas é porque, assim, o São Paulo Fashion Week começou, na época que ainda era Fito Ervas Fashion, que era um evento que era patrocinado pela Fito Ervas e tananã.
Usei
e
muito tinha... shampoo, hein?
Enfim, mas era um evento autoral, que o autoral cresceu com um evento e ganhou força comercial. Aí surgiu um braço que já era focado no comercial, esse braço comercial foi absorvido e se tornou parte do São Paulo Fashion Week principal, só que aí, por questões muito provavelmente associadas à administração, ele começou a desandar. Por quê? A partir do momento que a gente tinha uma das cinco maiores semanas de moda do mundo, porque o São Paulo Fashion Week foi considerado uma das maiores semanas de moda do mundo.
Uhum.
Isso exige uma administração muito forte, um cuidado muito grande em todos os processos internos para que essa força se mantenha. Só que aí, ao mesmo tempo que tinha marcas que eram efetivamente convidadas a desfilar, porque ou estavam lá desde o início, ou eram efetivamente interessantes para a comunicação da semana, começaram a ter cada vez mais marcas extremamente comerciais que pagavam para estar ali para ter a visibilidade de ser uma marca comercial forte que desfila no São Paulo Fashion Week.
Entendi.
Virou um espaço publicitário.
Virou um espaço publicitário, e aí algumas marcas que faziam parte desse grupo original começaram a perder visibilidade, porque o evento começou a se tornar efetivamente extremamente publicitário. E assim, não dá pra você esperar que um Ronaldo Fraga, que é um estilista autoral mineiro super interessante, tenha a mesma força. E por força, entenda-se, força, não dá pra ver gestos, mas que bom, é que um estilista como este tem a mesma força de investimento e, portanto, comercial que uma Coach, ou que uma TNG, ou qualquer outra grande marca comercial dos anos 90, uma Animale que esteja.
Uhum.
E aí, tipo, essas marcas começaram a perder espaço, ao mesmo tempo as marcas que estavam pagando para estar ali começaram a perder força, porque nisso a gente teve crescimento de fast fashion, que começou a derrubar muita gente, a gente teve abertura de portas comerciais para a China com taxações mais interessantes, e aí, tipo, enfim, O mercado de moda brasileiro começou a dar uma desandada, o São Paulo Fashion Week não soube acompanhar isso, e aí começou a decair. E aí, corta pra 10 anos depois, 15, 20 anos depois, sei lá, perdi a conta. Mas vem uma pandemia. Só que, assim, desculpa, quando aconteceu a pandemia, o São Paulo Fashion Week já não...
Já tinha ido.
O São Paulo Fashion Week hoje...
Já tinha ido com Deus.
Sim, hoje tá mais interessante do que estava antes da pandemia, mas por quê? Porque, tipo, precisavam fazer alguma coisa, decidiram fazer um formato digital, só que o formato digital ficaram só as marcas autorais, e aí o que fizeram foi absorver as marcas autorais que eram fortes da Casa de Criadores, que era efetivamente uma semana de moda autoral experimental paralela. Hoje a Casa de Criadores tá, tipo, com... Dos nomes originais, se eu não me engano, não sobrou ninguém, porque a São Paulo Fashion Week absorveu Acho que o Robert continua na Casa de Criadores. Mas, tipo, Igor Dadona foi absorvido pelo São Paulo Fashion Week, agora o Rafael Caetano foi absorvido pelo São Paulo Fashion
Muitos
Week.
Muitos nomes, né, gente?
Não, mas é que, tipo, o São Paulo Fashion Week, a partir do momento que se tornou um evento pequeno e digital, que depois se expandiu pro Figital, que é o híbrido entre as marcas que escolhem fazer o lançamento digital da coleção híbrido a coleção física, tipo, eles precisavam das pessoas que estavam chamando alguma atenção ainda, e aí pegaram essa galera que, tipo, faz trabalhos muito bons e autorais, mas que ainda não tem força comercial pra competir com outras marcas que eram pequenas e já não são mais tão pequenas assim, que estão lá dentro. Enfim, tá um caos. Se me chamarem, eu vou. Super, óbvio. Mas é óbvio.
Será, tipo, que vão te chamar depois de tudo que você falou aqui hoje?
Eu não falei nada demais, eu falei umas verdades. Gente, na verdade, assim, eu já tentei entrar por mérito. Não é mérito, tipo, teste do sofá, gente. Eu tentei acionar os contatos pra entrar, mas sei lá. A marca não foi tida como interessante o suficiente ou qualquer coisa assim. A gente
e pode... rola esse feedback.
Rola o feedback sempre muito velado.
Entendi.
Tipo, a pessoa fala pra você, ah, eu não estou mais trabalhando no evento, e aí na semana seguinte começa a postar a foto do backstage da próxima temporada.
Ou seja, nem um feedback construtivo existe para que você entenda, talvez, se fosse esses méritos, do porquê não foi convidado, né?
Uma coisa de construção, uma coisa de conceito.
E aí, agora que o São Paulo Fashion Week abraçou um monte de marcas autorais super interessantes, mas sem força comercial, e que obviamente não vão pagar aí milhões para estarem ali, eles perceberam que eles precisavam ganhar dinheiro de outra forma.
E aí entrou a questão da venda de ingresso.
E aí eles começaram a vender ingresso, cara.
Pro São Paulo Palusa, né?
São Paulo.
O Fashion Week Palusa.
Fashion Week Palusa, exatamente. Tipo, que sentido faz você querer falar que você vai... Sei lá, aí vem aquele termo que eu detesto, que é democratização de moda, mas ok. Que sentido faz você falar que vai democratizar um negócio vendendo ingressos para as pessoas terem acesso a um evento, que é um evento não exatamente muito estável e não exatamente muito previsível, a preço de festival de música gringo?
É, isso é verdade. E tipo, estou aqui com o artigo da UOL falando dos valores aqui do primeiro lote. Os valores que eu estou dizendo aqui, que vai ganhar o dia, tá, gente? Então, pra quinta-feira, R$900 a inteira. Pra sexta, R$1.250. E sábado e domingo, tava R$1.550 a cada dia. Isso no primeiro lote, tá, gente?
Primeiro lote.
É.
Meu Deus.
Que é o valor o ingresso meia do Lollapalooza.
E esse é um ingresso simples, né? Não é aquele chique que a gente viu que tem...
Eu acho que esse é o valor completo.
Essa é a experiência VIP, que dá acesso a todos os desfiles disponíveis do dia. Entrada prioritária na sala do desfile, vaga de estacionamento, drink de boas-vindas, credencial e foto na passarela feita por profissional.
É só pra dar close, né, gente?
Gente, exatamente. E tipo, desculpa, sigo dizendo. se o cara que eu não vou falar o nome, que é o dono do evento até hoje, me quiser lá, me chama que eu vou. Se não, vou fazer desfile próprio, vou fazer evento próprio, ou vou seguir lançando coleções do modo digital do meu jeito, que tipo, sempre funcionou pra mim. E assim, eu acho que eu já recebi formas de validação suficientes, vindo principalmente dos meus clientes e de mídia espontânea, para justificar a minha própria marca.
Inclusive aqui, ó, o nome do São Paulo Fashion Week deste evento, deste ano, é Origens Ressignificar. Justamente estava falando da questão deles abraçarem as marcas, né? Que são diferenciadas, não. Que não são tão comerciais, né?
Marcas mais autorais.
Marcas autorais, isso.
Eu queria dizer que a minha terapeuta aprova este episódio do Bagaço da Laranja. Meus advogados, não muito, mas meus advogados nem existem mesmo, então...
Mas essa questão de validação social é engraçada, porque quando o Vitor fez meu vestido, e aí eu postei o vestido e falei, meu Deus do céu, eu nunca vou ter um vestido assim tão bonito. E aí eu... tirei a foto, e aí ele repostou a foto no perfil dele do Instagram, né? E no mesmo dia, o Enzo Celulari, filho do Edson Celulari.
Com a Cláudia Raia.
Postou a foto que ele tava lá na Arábia da vida, com o Vitor Belchior, e ainda comentou: você arrasa, sabe? Tipo. Uhum. E aí o Vitor, meu Deus do céu! Validação social. O Pedro Scooby também falou: cara, tu é bom. Tipo.
A minha validação, a força motriz do meu trabalho vendo da recepção do meu cliente e da recepção que eu recebo de mídia espontânea. Eu não preciso pagar para as pessoas falarem bem do meu trabalho. Meu trabalho, modéstia jogada no lixo, fala por si só, gente. E, tipo, qualquer pessoa que procurar o meu trabalho e estiver efetivamente disposta a pagar pelo valor do meu trabalho, porque não dá pra ser hipócrita e falar que meu trabalho é barato, porque não é, e a gente pode falar sobre isso em outro momento ou daqui a pouco. Mas, tipo, qualquer pessoa que procurar o meu trabalho, compreender o meu trabalho, compreender o valor do meu trabalho, vai ter o mesmo tratamento, seja
a Gabriela do Bagasta Laranja.
A Gabriela do Bagasta Laranja, ou o Enzo Celulari, ou o Calma Raymond, ou vou fazer a lista das pessoas em
português. Ou a Glória Groove, ou o Thiago.
Ou a Glória Groove, ou o Thiago Abravanel, ou Rosana Fiengo.
Isa.
Mas é isso, gente. Eu nem lembro mais o que eu tava falando, porque eu sou prolixo.
Mas não seja por isso a gente muda de assunto.
Rosana Fiengo.
Um quadro de perguntas sobre sexo que todo mundo quer fazer, mas tem vergonha.
Com participação da doutora Nina Morena, fisioterapeuta pélvica e educadora sexual.
Nina, dessa vez não é mais meu amigo, é uma amiga minha que quer saber se é verdade que brinquedos sexuais podem viciar, entre aspas, a vagina, a vulva ali, o clitóris, e tornar mais difícil o prazer com outros estímulos.
Ah, ótima pergunta. Isso tem vindo bastante para mim no consultório, né? É realmente uma realidade, então a gente precisa entender que tudo que gera, que vai gerar prazer pro nosso corpo, em altas quantidades de substância de prazer, de forma rápida, e fácil, sem a gente ter que gastar muita energia, vicia, né? Então a gente tem as drogas, a gente tem a pornografia, que são estímulos muito fortes, que produzem prazer muito rápido e muito fácil. Então o nosso corpo entende, é aquilo que eu preciso fazer para ter prazer. Então o vibrador entra nisso sim, porque é um estímulo muito forte, que não tem como a gente reproduzir com a mão, enfim, com outra, de outra maneira. Então o corpo vai se acostumar realmente com aquele estímulo, né? Na literatura a gente não tem nada falando sobre lesão, tipo assim, ah, o vibrador causa uma lesão, o clitóris vai adormecer, vai morrer pra sempre. Não, isso não existe. É realmente assim, se causar uma alteração de sensibilidade, vai ser transitória, né? Bem ali, que às vezes a mulherada fica com o vibrador muito ali em cima do clitóris, muito tempo, sabe? E aí pode dar uma irritada mesmo na região. Então eu sempre oriento a mulher a fazer assim, alternadamente, né? Então usa o vibrador um pouquinho, usa a mão, vai trocando os estímulos para que o corpo não se acostume somente com aquele estímulo. Porque o que vai acontecer, apesar de não ter efeito colateral, né? Vibrador não faz mal para a saúde, mas ela vai ter preguiça, né? Ela vai ter preguiça. Quando o vibrador descarregar, meu Deus do céu, não sei você, mas eu quando usava o vibrador a pilha, nossa, eu parecia um drogado procurando pilha. Você fica desesperado quando acaba.
Graças a Deus inventaram um vibrador que carrega, né? Que
exatamente.
Olha
assim, né? Aí você tem que deixar vários carregados, né? Pra não ter carregue. Mas é isso, você percebe que num momento desse, usar a mão vai ser bem mais trabalhoso, né? Então eu acho que vale a pena ir sempre fazer o corpo acostumar com vários tipos de estímulos pra gente não ficar dependente de um só.
É, eu via muito, muito essas questões quando eu trabalhava em sex shop, né? Então as pessoas ficavam com muito medo, ou as pessoas mandavam mesmo: ah, eu não tô sentindo mais o mesmo nível de sensibilidade. E aí você vai falar, a pessoa só usa vibrador, só usa um caso muito forte agora que depois desse boom do Satisfyer, né, é o sugador, né? Uhum. Então as pessoas metem o sugador lá no clitóris na velocidade máxima, uhum, e é isso, sabe? Que é o famoso orgasmo miojo. E as muitas lojas, né, não todas, mas muitas lojas vendem isso como um prazer rápido, né? Uhum. Ah, um orgasmo em 5 segundos, ah, um orgasmo em 30 segundos. É, e não é bem assim, né? Então... isso a longo prazo vai te deixando menos sensível,
sim,
né?
Sim, com certeza. O sugador, eu acho que ainda tem... isso é uma opinião bem pessoal, assim, tá? Não tô trazendo nenhum dado científico. Uhum. Mas uma opinião minha por usar o sugador, né? Eu acho que o sugador, nesse ponto de alterar a sensibilidade, ele é um pouquinho pior do que o vibrador, sabe? Porque ele realmente... não é que ele faz uma sucção, mas o clitóris vai ficando ereto, vai ficando dentro ali do sugador, né? Da pontinha ali do sugador. Então vai fazendo um acúmulo de sangue ali por muito tempo, sabe? Então eu não sei como que essas mulheres têm usado, mas assim, tem chegado pra mim no consultório essas queixas, sabe? De uso prolongado do vibrador e do sugador e tudo mais. Então, na prática, eu vejo que o cuidado maior ainda tem que ser com o sugador.
Uhum. É.
Entendi. E esse pensamento também se aplica naqueles brinquedos que são pro pênis, né? Então tem aquele Mega Master que ficou famoso na internet há um tempo, que faz vários movimentos e suga, faz tararararar, que você coloca o pênis dentro, que é até um pouco... dá medo de colocar o pinto ali dentro daquele negócio. Parece uma centrifugadora.
Tipo uma flashlight, né?
Isso, que é automatizada. Então, esse tipo de aparelho também, quando a gente fala de um pênis, também pode acabar causando essa situação, entre aspas, de vício, né?
Ah, sim, com certeza. É muito rápido, né? Uma liberação de prazer muito rápida e sem gastar energia. Então, o nosso corpo, instintivamente, ele vai buscar isso de novo.
E fica cada vez mais difícil, por exemplo, você se relacionar com outra pessoa, né? Porque você vai começando... no período que você já tá viciado naqueles brinquedos, né?
Sim.
Você vai se relacionar com uma outra pessoa e ela não te dá o mesmo nível de prazer.
A
você começa,
muda, né?
E aí você fala, não, porque ninguém é o suficiente, eu não tenho mais prazer com pessoa. E aí você vai começando também a se fechar pra relacionamento, né? Dizendo numa questão a longo prazo, se você não identificar esses sinais, né?
É, vai ter que se relacionar com quem? Chat GPT, né? Vamos ver. A tecnologia vai nos trazer.
Realidade virtual.
ué. Se a pessoa escolher, vai ter que ser isso, gente. Não tem muito o que fazer. Porque se relacionar com um ser humano tem gasto energético, tem, assim, é mais difícil, é mais demorado, né? A vida é isso, os relacionamentos são assim, e a relação sexual não muda, né? Então, ou a gente vai ficar só ligado com as máquinas, né? E vai perder toda essa essência do relacionamento com o ser humano, ou a gente entende que as máquinas são, assim, pra dar um up, pra dar uma alegria a mais, sabe? Pra potencializar o prazer. Mas a mágica disso tudo, né? É a troca de energia com outra pessoa, né?
Sim. É aquela velha coisa, né? As máquinas não vão substituir, as máquinas são nossas aliadas.
É sobre.
Então é você usar com sabedoria. E nada de deixar também, gente, aquele plug anal vibratório 14 horas seguidas ali dentro, viu, gente?
Jesus! Pior que existem casos, né? A galera faz
sim,
isso.
Sim, ai, tem tantos casos.
Sigam as orientações e comprem produtos eróticos de lojas confiáveis, com selos de garantia e tudo mais. Nada de ficar comprando produtos com materiais de qualidade duvidosa, né? Digamos assim. De silicone industrial, de potências também, às vezes, que vão além, né, do que a gente pode aguentar. Muito importante a gente lembrar que aquilo são tecnologias, né? Então, não é nada de pôr celular, pino...
pino congelado.
É, cenoura congelada.
Rexona. Ficou famoso também. Um
Rexona não. Enfim. Nossa.
Babado.
Ai, tô rindo de nervoso.
Chega, gente, não vou mais traumatizar a Nina, senão ela não aparece no próximo episódio. Então, já quero agradecer por trazer todos esses pontos aí importantes pra galera pensar.
Obrigada, gente.
O Clodovil, finalmente tivemos a honra da presença aqui.
Tudo bem?
Você esteve presente aqui nas exposições, sempre foi prestigiado. Vestidos, fotos que houveram.
Ah, é?
Com a Patrícia Carta, fez uma exposição belíssima com seus trabalhos.
É, mas eu nunca tinha sido convidado.
Eu acho que um ponto ponto aí que você comentou de das pessoas estarem dispostas a pagar por esse trabalho, né? Eu acho que conecta com o ponto da Shein.
É, eu acho que assim, desse paralelo sobre o que é uma moda acessível versus moda que você usa a peça 3 vezes e vai embora, porque, enfim, qualidade, versus o preço que a gente sabe da realidade brasileira, é uma discussão complexa, né? Mas ao mesmo tempo, trabalhos autorais como o seu, que tem toda essa cadeia de produção mega pensada, que o material é perfeito, etc., merecem ser bem remunerados. Qual que é a sua opinião nesse lugar de tantas diferenças, públicos diferentes, talvez? Não sei. O que você acha disso?
Olha, a primeira vez que eu verbalizei essa opinião foi no meu primeiro ano de faculdade aqui em São Paulo. Quando
você recomenda as pessoas fazerem moda?
Isso é uma palestra.
O marido do Vitor aqui passou e falou, não. Não recomendo.
Gente, mas é sério. A não ser que você tenha dinheiro pra ir pra gringa e estagiar em alguma marca grande, desculpa. Se você tiver dinheiro pra ir pra gringa e estagiar numa marca grande, vá fazer faculdade na gringa. Faça uma Parsons, faz uma Central Saint Martins, Academia de Belas Artes da Antuérpia. Não faça moda no Brasil. Não, tô falando sério, gente. Desculpa. Tipo, não faça moda no Brasil, porque é um mercado extremamente ingrato. As faculdades de moda não preparam você para o mercado que você vai enfrentar. Porque mesmo as faculdades de moda no Brasil são feitas aos modos das faculdades de moda gringa. Só que a moda gringa tem aí meio milênio de história. A moda no Brasil tem meio século de história. E aí, tipo, tenta fazer a conta. Você sai da faculdade achando que você vai ser o próximo Alexander McQueen. E cai nas graças de disputar espaço com a Shein, que vai copiar, inclusive, as suas roupas. E vender com foto da cabeça do seu marido decapitado. É sério, não na Shein, mas tem umas dessas chinesas, até o próprio Shopee, se não me engano. Tipo, copia as coisas bem rico e, tipo, usa a foto dele, inclusive dele como modelo da época da pandemia.
Gente, que loucura!
Corta a cabeça dele e finge que. E tipo, faz um produto nada a ver com tecido, nada a ver, mas com a modelagem parecidinha. Mas enfim.
Dito isso,
moda democrática. Cara, desculpa mesmo. Não existe isso. Porque assim, moda é um fenômeno sociocultural.
Uhum.
A sociedade como nós conhecemos hoje é, entre outras coisas, moldada pelo sistema de moda, que é, tipo, um braço fortíssimo do capitalismo.
Uhum.
A gente vive uma sociedade capitalista e a forma como a gente se comporta em termos de consumo hoje é desdobramento do sistema de moda. Por que que eu tô falando isso? Porque o sistema de moda surge lá na Idade Média, quando a burguesia ganha poder.
Uhum.
E aí a burguesia ganha poder, mas não ganha nobreza.
Uhum.
E aí eles decidem o quê? Imitar a nobreza. Aí a nobreza faz o quê? Muda. Tipo, o sistema de moda começa com isso. A burguesia conseguia comprar o tecido caríssimo com o mesmo tingimento da cor da nobreza. Sei lá, uma época que era púrpura, porque o púrpura é uma cor obtida de um crustáceo muito específico, uhum, que era caríssimo.
Uhum.
A burguesia ganha dinheiro e faz roupa púrpura. A nobreza vai e muda para um corante violeta. Aí a burguesia imita o corante violeta.
Uhum.
E aí, tipo, esse é o estopim do sistema de moda. Então, o sistema de moda
até hoje, né?
É, o sistema de moda é um sistema embasado em consumismo desenfreado, no qual tudo bem, hoje é uma coisa um pouco mais horizontal do que piramidal. A gente continua comprando para imitar outros.
Uhum.
Então, assim, em sua essência, o sistema de moda não é exatamente democrático.
Uhum.
Na verdade, assim, é um sistema democrático porque possibilita-se que as pessoas tenham acesso a coisas similares, mas não é democrático porque as pessoas não têm acesso a tudo, mas ao mesmo tempo ninguém tem acesso a absolutamente tudo, porque,
exato,
tipo, a pessoa que compra um Romero Brito fake na feira não vai comprar um Rembrandt, uhum, sabe? Tipo, cultura não é uma coisa que... A cultura elitizada e mercantilizada nunca foi uma coisa exatamente extremamente acessível, e assim, faz muito pouco sentido, depois de todos esses séculos de história que a moda tem, e esses 30 anos de história que a moda tem no Brasil, 30 não, vai, esse um século que seja de história que a moda tem no Brasil, a gente queria falar de, ai, a moda acessível. Mas tudo bem, vamos lá. Existe uma diferença severa entre moda e roupas.
Uhum.
Uhum.
Moda é um fenômeno sociocultural. Roupas são peças feitas de tecidos ou de outros materiais que nós usamos para cobrir o corpo.
Sim.
Algo funcional.
A roupa é funcional. A moda é, assim,
expressiva.
A não ser que você viva num sítio no meio do mato, sem conexão com qualquer tipo de comunicação, a moda é, em teoria, uma escolha. Você pode optar por seguir ou não aquele fenômeno, mas mesmo que você opte por não seguir, você está inserido no sistema.
Você pode optar por ter uma calça cintura baixa ou não.
Você pode optar por, em 2003, comprar uma calça jeans de cintura baixíssima da Sawari que mostra os seus pubianos ou não.
E que voltou.
Porque, de repente, as pessoas decidiram trazer de volta os anos 2000, que foram a década mais trágica da história da moda desde o início do século 20, mas ok. Enfim, e aí, tipo, tá. O que a gente faz para democratizar a moda? A gente foca no nosso. É hipócrita falar isso? É quase hipócrita, mas não é exatamente hipócrita, porque é uma verdade. Tipo, não dá para eu democratizar a moda tentando vender um produto mais barato, porque se eu for tentar vender o meu produto mais barato, eu vou ou desrespeitar a qualidade do meu produto, ou vou desrespeitar o trabalho da costureira que tá lá o dia inteiro costurando para mim. Tipo, a
ou
costureira...
você vai ter uma cadeia que beira a escravidão.
Exatamente. Eu vou, a moda para ser feita, não só no Brasil, mas no mundo, mas é que a gente que é estilista pequeno e que tem marca autoral ainda tenta respeitar um pouco a humanidade dos processos, né? Tipo, moda para ser feita de forma digna não é barata. Porque, tipo, a blusa de R$50 que você compra na Shein foi feita com um tecido extremamente sintético, que é derivado de petróleo, que é extremamente poluente, que vai virar lixo em tipo, 3 usos, porque vai começar a descosturar. E foi feita, provavelmente, por uma criança no Vietnã.
Sim.
Então, tipo, o que eu faço para que a minha moda seja democrática? Eu sou honesto. Eu compro matéria-prima de fornecedores pequenos e locais. O que é comprado de fabricante é comprado de fabricantes nacionais, com preocupação ambiental, com preocupação ecológica, com preocupação com sustentabilidade, mas também não existe moda completamente sustentável, porque se você tem uma coisa que é obsoleta, que é obsolescente, na verdade, isso significa que já não existe uma sustentabilidade aí, porque também é impossível reciclar um tecido de fibra natural, porque o tecido de fibra natural, tipo, tende a deteriorar com o tempo. Então, assim, é um caos, mas enfim, o foco não era esse agora. A gente paga o valor justo pela nossa matéria-prima, a gente paga o valor justo pela nossa mão de obra, e a gente vende o nosso produto por um valor que é justo para o nosso produto. E a gente entende o nosso lugar enquanto marca, a gente entende o nosso lugar enquanto criador de um objeto que está ali no limite entre o objeto de consumo e a arte, porque a moda existe nessa zona nebulosa entre a arte e o objeto de consumo. Na verdade, não é, em teoria, não é arte porque é perene. Porque é efêmero. Inclusive, leiam Lipovetsky. Mentira, eu não leio nem quem se formou em moda do Lipovetsky, mas Lipovetsky é um dos maiores sociólogos de sistemas de moda da história e que escreveu O Império do Efêmero, que é uma das bíblias da criação de moda. Mas enfim, não tem nada a ver.
Tá vendo? O bagaço é muito cultura.
É muito cultura,
gente.
Victor Belchior, em Bagaço da Laranja, faz de Rosana Fiengo a Gilles Lipovetsky.
E olha que a gente não chegou em cu ainda nesse episódio, porque realmente... Normalmente chega lá, sim, mas
gente,
enfim.
Pelo amor de Deus.
Vamos falar sobre cu. Eu quero falar sobre cu também.
A moda do plug anal. Você acha?
Mas pior que...
Lá vai.
Mas é verdade, sex toys, inclusive, que originalmente eram objetos focados em reprodução da forma fálica, porque tipo, as pessoas se preocupam em reproduzir o falo, porque a sociedade é falocêntrica, enfim. Mas os objetos eróticos entraram em sistema de moda. Tipo, hoje a gente tem marcas que são nichadas, inclusive, entre o sistema de moda, que tem coleções, que tem cores por temporadas. Tipo, a falecida Cristiane trabalhava em uma empresa que faz sex toys de luxo. Sex toys de luxo. Com matéria-prima inovadora, com cores que são feitas, tipo, com coleção de sex toy. E aí tem marca pra quem quer se prolapsar, tem marca pra quem não quer se prolapsar, tem marca pra quem quer só um orgasmozinho. Então, tipo, tudo é moda nessa caralha, menos a Shein. A Shein é uma grande bosta que tá fodendo o rolê de todo mundo. Inclusive, eu conheço um monte de gente de moda que compra Shein. Mas assim, não dá pra culpar os consumidores também, porque a gente tem um problema extremamente grave, que é, cara, quem deixou fazerem faculdade de moda no Brasil? Mas é sério, cara, um país como o nosso, com as questões sociais que a gente tem, tipo, não deviam ter deixado isso acontecer. Mas é, tipo, a gente criou, tudo bem, isso não é uma coisa só nossa, é uma coisa global, especialmente nos países de novo mundo, mas criou-se essa cultura do hiperconsumo, que foi agravada, no caso do Brasil, com o bendito cartão de crédito, em que as pessoas, tipo, não só tiveram a possibilidade de comprar mais do que elas precisavam e podiam, como foi estregado na cara delas que elas deveriam comprar mais do que elas precisavam e podiam.
Ó, oh, manda, cara! É que nem bisuim, cara! Cada um tem o seu, moro? Muitos arrombados, muitos largos, moro, cara? E é isso aí, moro, cara?
Esse episódio de hoje é o quê? Tchau, capitalismo.
Mais uma vez a gente falando mal do capitalismo, usando outro objeto de estudo. Agora, dessa vez, a moda, né? É sempre assim.
Verdade.
E ainda teve todos usando, inclusive, plugs anais.
O meu está vibrando.
Ai, meu Deus.
Eu sabia que essa pedra no seu pescoço não era só uma pedra no
pescoço. É um controle.
É um controle.
Ai, então, qual que é a conclusão do episódio? Que todos devemos usar plugs anais na moda. Que devemos usar camisetas com estampa do Zeca Pagodinho e Palmeira.
E eu queria muito deixar aí um convite aberto pra marcas de sex toys me convidarem pra assinar uma coleção.
Mas é isso.
É isso.
Muito obrigado. Você quer dar algum recado final?
Jovens, usem protetor solar.
Uma ótima dica.
De verdade, se você sonha em trabalhar com moda, cara, passa uma semana estagiando em qualquer marca bosta antes de entrar na faculdade pra você mudar de ideia. Porque nenhuma faculdade de moda neste país prepara as pessoas pra esse mercado de bosta. Beleza, leveza, coisa e sonho. Que é moda no Brasil. E só quem conhece essa referência, eu acho que é a Cristiane, que nem sei se eu vou deixar ela ouvir esse podcast. Então, tipo, é isso. Quer muito trabalhar com moda, cara, faz arquitetura. Quer muito trabalhar com moda, faz um cursinho de corte e costura e vai fazer umas roupinhas com...
Faz cosplay, sei lá.
Faz cosplay! Que cosplay dá mais dinheiro, porque cosplay, tipo, tem um público nichado. E, tipo, se você fizer cosplay muito bem, você vai atingir um monte de otaku que é sustentado pela mãe, que vai pagar o cartão de crédito da mãe.
É, e que vai comprar uma bela com o cheiro da sua buceta.
Que isso?
É, bela com o cheiro da buceta. Aconteceu essa semana. Vamos deixar ele linkado também, mas é isso.
Bela com cheiro da própria buceta.
Uma cosplayer que tá vendendo uma bela com cheiro da buceta dela.
Oi, xixus, eu sou a Kini e no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês um produto que eu encomendei pra algumas pessoas, que algumas pessoas vão poder adquirir, que é simplesmente sensacional. Aqui dentro dessa caixa tem o mais novo produto que as pessoas vão poder estar adquirindo, meu, exclusivamente meu. Então vamos abrir pra ver o que que é.
Ó, xixus, quando você abre a caixa é assim que vem. E aí vem o cartãozinho escrito "This smells like my florzinha", que eu não vou falar o nome. Do outro lado do cartãozinho vem escrito "This smells like my..." Acho que vocês entenderam. E aqui vem o produto, que é uma velinha aromática com o meu cheiro. Exatamente isso. Uma velinha aromática com o cheirinho da minha flor.
E é com esse... pensamento contemporâneo ali do capitalismo, não é mesmo? Olha só
o capitalismo comercializa, inclusive, a genitália das pessoas de uma forma não prostituída. Porém prostituída.
E é isso, a prostituição veio com o capitalismo também?
Sei, a profissão mais antiga do planeta, né?
Fica esse pensamento aí.
É que, na verdade, o mercado do prazer, querendo ou não, é um mercado do efêmero que... Gente, é tudo mercado de moda, né?
No fim, tudo é moda, tudo é arte, tudo é efêmero.
Tem um
tudo
filme
é...
muito bom sobre prostituição, que aí é Em Nome do Amor, acho, que é sobre uma prostituta em Veneza que, tipo, se apaixona pelo cliente, ou o cliente se apaixona por ela, mas é muito bom mesmo. Gente, corta pra eu, já estou aqui esparramado no meu divã. Me mandem o contexto completo dessa gravação pra eu encaminhar pra minha terapeuta e pros meus advogados pra saber se isso pode ao ar.
E é com isso que desejamos a todos um tchau.
Tchau.
Um abraço.
Desejamos um tchau.
É, desejamos um tchau, um abraço, um amor, um beijo no rosto.
Gente, tenta não comprar cheiro, eu nem falei de Magazine Torra Torra.
Tá vendo? Fica aí pra um próximo episódio pro Vitor vir falar mal de...
Eu vou ganhar um quadro.
Pode ser.
Pode ser.
E aí, eu quero um quadro.
Digam aí, Bagacetes. Opiniões do Vitor Belchior?
Vocês querem um quadro de Vitor Belchior com bagaço da laranja?
Deixa
Pode
aqui.
Chamar, tipo, o bagaço da goiaba? Goiaba não tem bagaço.
Beijo e tchau, tchau.
Você ouviu o Bagaço da Laranja.
Siga a gente nas redes sociais. É tudo @bagacopodcast.
Esse episódio foi editado por Rafael Peregrino.
E a música tema é uma produção do Troy Step.
Você acabou de ouvir um conteúdo editado por Artesano Produções. Obrigado.
Versão brasileira, minha produtora.